Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, mais uma semana começando. A gente está aqui com você no programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda, que te faz companhia nesta próxima uma hora. E hoje a gente vai falar sobre a riqueza cultural da América Latina, além de muita informação sobre saúde, bem-estar, meio ambiente e muito mais. Você já sabe, o nosso programa é transmitido de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da Capital Paulista e da Baixada Santista. E nesse mesmo horário, dá para ouvir a gente no nosso site, radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa, 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM.
Na cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa, 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
Além da Rádio PIF, o Bem Viver também está na internet pela Rádio Brasil de Fato.
No endereço radio.brasildefato.com.br.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
E mais rádios se juntaram a essa rede de emissoras que transmitem o Bem Viver de norte a sul do país. Está com a gente a Web Rádio Cidade de João Pessoa, na Paraíba. Também a Rádio Palermo de São Paulo, ainda de São Paulo a Rádio Cantareira e a Rádio Folha 390 de Campanema, no Pará. Então vamos lá, porque o Bem Viver desta segunda-feira já está no ar.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Clima bom para começar o programa desta segunda-feira, dia 5 de outubro, né? A gente ouviu um trecho da música Tu Se Sabes Querer-me, da cantora e compositora mexicana Natalia Lafourcade. É uma canção que expressa bem a alegria e o jeito de ser dos latino-americanos. A gente é uma gente que, apesar de grandes dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, vivemos em países que foram colonizados e explorados, ninguém aqui perde o sorriso e a vontade de viver, né? Paraguaios, argentinos, venezuelanos, uruguaios, chilenos, peruanos. A gente não pode esquecer que nós, brasileiros, também somos latino-americanos. Nossa dança, música, artesanato, culinária, história e lendas também fazem parte dessa rica mistura de culturas que é a América Latina, e a gente tem que ter orgulho de pertencer a tudo isso. Ao contrário do que acontece hoje, a gente tem que mostrar para o mundo o nosso jeito de ser. O despertar desse orgulho de ser latino-americano é o objetivo da série de rádio Caminhos Latinos, fruto da parceria entre a Universidade Federal de São Paulo, o podcast Pulso Latino e a editora Elefante. O projeto vai contar sobre os nossos países vizinhos e também sobre o Brasil. A gente vai entender melhor a iniciativa na reportagem de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
A série radiofônica Caminhos Latinos adentra pela cultura e política de 12 países. A ideia é contextualizar as relações latino-americanas do Brasil com outras nações do continente. O primeiro dos 12 capítulos já está no ar e aborda sobre o Uruguai. A lista da série vai tratar ainda sobre Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Cuba, México e Brasil. O projeto é uma parceria entre o programa Realidade Latino-Americana da Universidade Federal de São Paulo, o podcast Pulso Latino e a editora Elefante. O formato das produções é feito com uma introdução histórica de cada episódio antes da entrevista com um intelectual do país que é tema. A série vai ao ar até dezembro. Os organizadores do Caminhos Latinos esperam que a série também seja usada como material de estudo em sala de aula e para ampliar o repertório sobre o continente. Para conhecer a série, é preciso acessar o aplicativo Spotify e buscar o perfil Pulso Latino. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
O projeto é muito necessário. A gente tem visto por aí discursos sobre patriotismo, principalmente por parte de Jair Bolsonaro, que é muito contraditório, porque o governo busca uma aproximação, às vezes até forçada demais, com a política dos Estados Unidos. Só que a gente tem outra realidade, as necessidades da gente são diferentes. O presidente precisa olhar para isso.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás.
O assunto agora aqui no Bem Viver é meio ambiente, outra riqueza do nosso continente, mas que está sob forte ameaça. A gente tem acompanhado as notícias aqui no Bem Viver também sobre o ataque às políticas voltadas para a preservação do meio ambiente e para o cuidado com os povos tradicionais. E agora a gente vai trazer mais um exemplo prático disso. O governo federal enviou para o Congresso Nacional uma proposta com orçamento para o ano que vem. No texto, o governo propõe uma redução de 40% no valor justamente destinado aos órgãos ambientais. O repórter do Brasil de Fato, Vinícius Segala, vai explicar melhor essa proposta para a gente.
O governo Jair Bolsonaro propôs um corte de 40% das verbas de órgãos ambientais para 2021. Os programas que combatem o desmatamento de áreas florestais são financiados com recursos dessas entidades. Os dados foram apresentados ao Congresso Nacional pelo projeto de lei orçamentária para o próximo ano. O Instituto de Estudos Socioambientais, o INESC, produziu um relatório sobre o caso. O documento ressalta que parte das despesas, em especial as de pessoal, estão sendo condicionadas à aprovação de medidas provisórias. Essa definição, de acordo com o relatório, seria uma expressão do crescente estrangulamento das despesas em função do teto dos gastos. Ao mesmo tempo, o relatório do INESC aponta que, no primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 24% no desmatamento, se comparado ao primeiro semestre de 2019. No período, foram perdidos mais de 2.500 km² de florestas. A extinção da Secretaria de Mudança Climática no Ministério do Meio Ambiente em janeiro de 2019 é apontada pelo INESC como, abre aspas, expressão do desmonte, fecha aspas, promovido pela gestão do ministro Ricardo Salles em relação à coordenação política de combate ao desmatamento. O estudo aponta que, a partir do governo Bolsonaro, atualmente sem partido, o problema do desmatamento assumiu proporções e complexidades superlativas, avançando rapidamente sobre áreas protegidas e as chamadas áreas não destinadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Segala.
A gente nem precisa esperar o ano que vem para entender os cortes nesse orçamento. Já tem gente sofrendo as consequências do descaso do governo federal com a pauta ambiental. As populações tradicionais que vivem no Pantanal lamentam a perda de conexão com a natureza por causa dos incêndios florestais que destroem a região há meses. Representantes dessas populações participaram de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para debater medidas de combate ao fogo no Pantanal. Vamos conferir o que mais eles falaram na ocasião com a repórter Maíra Heinen, da Rádio Nacional.
Já estamos mais de meses sem poder respirar o ar puro. Estamos mais de meses com os nossos olhos todos ardendo, lacrimejando. Não temos para onde ir.
O relato é do professor Valdevino Cardoso, indígena terena da região de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, e mostra o desespero de quem convive com os resultados do fogo. Ele e outros representantes de populações tradicionais diretamente atingidas pelos incêndios no Pantanal fizeram falas bastante parecidas durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, em que se debate medidas contra o fogo no bioma. Indígenas quilombolas, comunidades tradicionais pantaneiras relataram a perda não apenas do roçado, dos animais ou da própria casa. Segundo Cláudia Pinho, coordenadora da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneiras, o que se perdeu foi a conexão com a natureza, que foi quebrada de forma cruel.
Estamos falando de modos de vida que estão sendo cruelmente impactados. Estamos falando de comunidades que perderam, não foi só a roça, foi a extensão da sua vida, foi o seu modo de viver e foi muito mais do que isso. Nós estamos falando de um território sagrado.
Os participantes da audiência pedem leis e orçamento para que sejam tomadas iniciativas de prevenção, pois temem que os incêndios continuem nos próximos anos. O professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Danilo Bandini Ribeiro, que estuda fogos e inundações em terras indígenas, apresentou estudo onde demonstra que é preciso expandir a atuação de brigadas durante todo o ano.
Se a gente expandir a atuação dessas brigadas para o ano todo, ele vai ter toda a época de chuva para poder planejar a prevenção, para que quando chegar na época seca, eu não ter esses grandes incêndios. Se a gente tiver as pesquisas atreladas ao trabalho dos brigadistas, a gente vai poder estar sempre direcionando o dinheiro e as técnicas para o que é mais eficiente.
O coordenador substituto do Programa de Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Alberto Setzer, afirmou nessa quarta-feira, durante outra audiência na Câmara dos Deputados, que de janeiro até 29 de setembro, houve aumento de 195% no número de queimadas detectadas no Pantanal, comparando com o mesmo período de 2019. Alberto Setzer afirmou que seriam necessárias dezenas de milhares de pessoas para conseguir enfrentar a situação. O governo federal informou que já disponibilizou 10 milhões de reais para o combate ao fogo no bioma. Também foram feitas algumas ações para a melhora da logística, como o envio de helicópteros e equipamentos, além do envio de militares para atuação direta no combate aos focos. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Marca muito a fala da integrante da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneiras, que disse que essas populações perderam a extensão de sua vida. É isso, essa terra que está queimando, que para alguns é só um modo de ganhar mais dinheiro, é o lar, o trabalho, o lazer e a vida de muita gente. Agora a repórter Lu Sudré, da redação do Brasil de Fato, vai atualizar as informações sobre o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Você deve lembrar que numa reunião realizada no dia 28 de setembro, o Conselho revogou 4 normas de proteção ambiental. No dia seguinte, a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu essas revogações a pedido de uma ação popular. Como é que está a situação, Lu?
Olha, Nara, depois que a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu as resoluções do CONAMA, a União recorreu dessa decisão e na sexta-feira da semana passada, dia 2 de outubro, o desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional da 2ª Região, acatou o pedido da União. Então agora essas revogações voltaram a valer. No despacho, o desembargador disse que o argumento da União é que a liminar anterior não foi fundamentada como devia, que as decisões do CONAMA são colegiadas e representam a efetivação do princípio democrático, entre outras coisas. As mudanças feitas pelo CONAMA, que voltaram a valer, incluem a revogação de duas resoluções que restringiam o desmatamento e a ocupação em áreas de preservação ambiental de vegetação nativa, como restingas e manguezais, que valiam desde 2002, a liberação da queima de lixo tóxico em fornos usados para a produção de cimento e a derrubada de outra resolução, que determinava critérios de eficiência de consumo de água e de energia para que projetos de irrigação fossem aprovados. O CONAMA é o principal órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente e é responsável por estabelecer critérios para o licenciamento ambiental, agora flexibilizados. Por enquanto, essa é a situação. Nara, volto com você.
Lembrando que a Cristiane Sampaio, nossa repórter no Brasil, de fato, conversou com uma representante da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, sobre essas revogações. Você pode conferir a entrevista na íntegra no site brasildefato.com.br.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Segunda-feira, dia de Covid-19 na semana, parceria do Brasil de Fato com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, em que a gente faz um apanhado dos principais assuntos da semana no que diz respeito ao novo coronavírus. Hoje a nossa conversa com o médico de família Aristóteles Cardona é sobre o futuro da gente depois da pandemia. Mesmo com a situação controlada, a ciência, óbvio, vai continuar trabalhando e estudando a Covid-19, que tem aspectos bem específicos e muita coisa a ser desvendada. O mundo pode até mesmo passar por um período endêmico antes do controle total de transmissões. Na conversa que eu gravei com o Ari, a gente tenta entender melhor esses aspectos.
A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
Nós estamos de volta em mais um boletim barra podcast A Covid-19 na semana, com a participação da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Conosco está o médico de família Aristóteles Cardona. Ari, tudo bem? Muito obrigada pela participação aqui no quadro mais uma vez.
Nara, tudo bem? É um prazer poder também, mais uma vez, conversar contigo nesse calorzão de agora, né?
Pois é, Ari. Hoje os nossos ouvintes vão ter ainda mais a participação dos barulhos aqui dos cachorros, dos pássaros, porque não está dando para fechar porta nem janela. Uma onda de calor no Brasil inteiro. Aqui no estado de São Paulo, interior, está batendo 40 graus, umidade baixíssima. E a gente lembra que umidade baixa, problemas respiratórios, coloca as pessoas em grupo de risco para a Covid, né, Ari? Então tem que ficar atento. Ari, saiu essa semana uma informação muito interessante de pesquisadores na Coreia do Sul sobre a Covid-19, falando que 9 entre 10 pessoas que tiveram a Covid, depois da cura, sentiram algum tipo de sintoma. E a gente traz esse assunto aqui para o boletim hoje, porque nós estamos querendo falar sobre futuro. Como é que nós vamos lidar com a Covid-19 depois que a pandemia for controlada, depois que a gente tiver uma vacina, porque o vírus não some, né? E a ciência vai continuar trabalhando para entender melhor o novo coronavírus. O fato de a gente ter tantas pessoas com sintomas, mesmo depois de curadas, indica que a ciência tem muito o que aprender ainda sobre o novo coronavírus, né, Ari?
É, Nara, essa questão dos sintomas pós-infecção, né, depois que as pessoas pegam a Covid e melhoram, é uma coisa que já está sendo estudada, né, em muitos locais. Você trouxe esse exemplo dessa pesquisa de Seul, mas há pesquisas no Brasil que também já tratam, já começam a avaliar isso. Eu estava vendo outro dia sobre uma pesquisa na Faculdade de Medicina da UFMG também, que começa a analisar isso. E a gente precisa, primeiro, partir de um ponto de que a gente ainda precisa saber muito. Na realidade, nos últimos, digamos assim, nesses últimos meses, obviamente que as pesquisas estavam muito voltadas para entender entender a infecção por Covid agora, né, o impacto nas pessoas agora, no momento de adoecimento. Né, em alguns países do mundo já saíram, terminaram a chamada primeira onda, já entram na segunda onda. Aqui, infelizmente, a gente nem fala ainda, não chegamos ainda a ter essa sorte de ter terminado a primeira onda, a gente tem falado sobre isso, né, mas de toda forma, a despeito, né, mesmo com a gente ainda tendo que estar estudando as infecções e os problemas agora, a gente já começa a ter esses estudos, já começa acompanhar, e obviamente que a gente só vai ter resultados ao longo do tempo, porque o tempo precisa passar para que essas situações sejam observadas, né? O que é possível perceber de uma maneira em geral? A gente já viu relato de colegas, de pessoas que lidam com pacientes que passam por situações mais graves em UTI, né, e acompanham o pós, digamos assim, desses pacientes, e o que a gente tem visto em comum de uma maneira em geral nessas pesquisas, seja o que a pesquisa de SEU conclui, seja as pesquisas brasileiras, as primeiras informações, digamos assim, apontam para um índice importante, né, de sintomas, de sinais e sintomas que permanecem após a infecção. É possível que a maior parte deles sejam sintomas que durem meses ou até mesmo 2 anos e melhorem, né, como é possível observar em outras doenças. Mas ainda assim é cedo para a gente falar de se vai ter ou não sintomas que vão passar mais tempo que isso, né, ou que vão se tornar crônicos, como a gente fala, né, que a pessoa não está mais infectada e continua sentindo os sintomas. Na minha prática cotidiana como médico, eu tenho visto muitos relatos, ou para ser mais exatos, alguns relatos, né, porque eu trabalho dentro de um universo na atenção básica, na atenção primária, de uma população definida, né, mas já são relatos importantes que mostram isso, né, as semanas estão se passando após as pessoas terem se infectado, terem melhorado, né, da Covid, mas alguns sintomas permanecem. A fadiga, o cansaço no corpo é um sintoma importante que tem aparecido, né? A gente tem visto também um relato de sintomas de permanecer ainda um tempo com dificuldade para sentir cheiro e o sabor dos alimentos. Isso também é um relato que está muito presente, e tudo isso a gente pode ter visto nessas pesquisas, né? Como você falou, eu citei essa do Brasil e outras que já anunciam isso, pelo menos até agora há sintomas que estão permanecendo, óbvio que na maioria não na intensidade que foi verificada no período em que as pessoas estavam doentes realmente, mas são sintomas que permanecem. Inclusive esse da fadiga, do cansaço, ele é muito importante para a gente, porque possivelmente vão ser pessoas que vão continuar demandando atendimento nos serviços de saúde, consultas nos hospitais, nos ambulatórios, no posto de saúde, e tudo isso é carga no nosso sistema de saúde. Então, por isso também que é tão importante a gente estudar e compreender isso, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, né? O que é que isso vai representar como um peso a mais nos sistemas de saúde, nas redes de saúde do Brasil e pelo mundo após a infecção. Então, de toda forma, Nara, isso é uma coisa que é muito importante, pesquisas já começam a apontar, mas a gente também vai precisar ter muita paciência, né? Porque naturalmente a gente vai precisar observar esses sintomas com o passar do tempo, nesse grupo de pessoas que estão sendo observados, para saber o que é que permanece, o que é que desses sintomas a gente pode acreditar, pode falar que foi realmente por conta da Covid ou não, por conta de outras situações, mas isso são questões muito importantes e que ainda bem que já tem estudos, muitos estudos que já se debruçam sobre isso.
Ari, isso significa então que depois que a gente encontrar uma vacina, depois que esse estado pandêmico, né, essa coisa no mundo todo estiver controlada, a ciência vai continuar trabalhando muito. Agora, não é novidade que a ciência continue pesquisando e trabalhando no sentido de entender doenças depois de uma situação crítica controlada. A gente já viu isso acontecer muitas vezes, né? A gente tem um problema com HIV, ou um problema com sarampo, ou uma região com muitos casos de malária. Não é porque aquilo foi controlado que a ciência deixa de estudar e procurar novas alternativas, novos tratamentos e novos entendimentos sobre aquela doença. Com a Covid, isso também deve se repetir, né?
Perfeito, Nara. A ciência, é nessas situações que a gente reforça a importância da ciência, e infelizmente a gente tem hoje, no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países importantes, governos que a gente chama de negacionistas, né? São governos que negam a importância da ciência, né, e partem para posições e opiniões que vão para fora disso. Mas você traz de uma forma excelente a importância da ciência, porque mesmo depois que a gente passar por isso, e a gente vai passar por essa crise agora, há uma probabilidade grande, há muitos pesquisadores, muitas pesquisadoras que apontam isso, que a gente vai passar a conviver com a Covid, provavelmente ela não vai desaparecer. Isso, a gente pode observar isso tanto de doenças mais recentes, o exemplo do HIV é um desses, né? Quem viveu isso lá na década de 80, década de 90, sabe o quanto é o pânico que foi trazido. Óbvio que ainda é uma doença muito séria, né? Isso precisa também ficar muito claro, muito evidente, mas já se avançou muito, né? E esses avanços ajudam, não só nas formas de prevenção, mas para quem tem a doença, conviver com ela e viver bem, enfim, isso tudo depende da ciência. Mas se a gente, em vários momentos da história, a gente pode pegar esses exemplos. Eu gosto de fazer um paralelo, Nara, em cima do que você falou, com a tuberculose, né? Quem vê em livros muito antigos, do início do século passado, em filmes, era meio que quem pegava tuberculose era uma condenação de vida. Né? Quantos escritores a gente não sabe pela história de que morreram de tuberculose, passaram anos dessa maneira, era uma verdadeira condenação. Né? E ao longo do tempo foram sendo descobertas tratamentos e formas de conduzir, que eu digo que ainda não é o ideal no caso da tuberculose, mas não é mais isso, é um grande problema, porque é um problema de saúde público, de saúde pública, e atinge prioritariamente populações mais pobres, muitas vezes populações negligenciadas, e a falta de cuidado faz com que a gente tenha gravidade, né? Mas é um exemplo disso aí. E a gente pode pensar em a sífilis também. Se a gente pensa, a sífilis está datada da Bíblia, a gente vê relatos da Bíblia com relação a isso, e a sífilis só veio ter solução mesmo. Ao longo da história foram tentando um monte de tratamento, né? Mas somente com a descoberta da penicilina, do antibiótico, no início também, na primeira metade do século passado, é que ela passou a ser uma doença corriqueira. Hoje ela traz seus problemas porque as pessoas, a partir do momento em que a gente tem o tratamento, que a gente tem o cuidado, as pessoas passam a se cuidar menos, né? E aí a gente já tem outras consequências de crianças, por exemplo, que nascem com sífilis porque a mãe, na gestação, estava com sífilis e não cuidou, então já existem outros cuidados, enfim, essas são outras consequências que vão surgindo. À medida que a gente vai resolvendo uma parte dos problemas, outros vão aparecendo, e é por isso, mais uma vez, que eu reforço o que tu fala, né? A ciência é fundamental, porque é somente através da ciência que a gente vai descobrindo esses novos tratamentos, e graças à ciência, a gente hoje consegue se proteger de tantas e tantas doenças que já foram graves problemas, e hoje ainda são problemas graves, mas que têm solução, que são contornáveis, digamos assim, a partir das medidas apresentadas pela saúde e pela medicina.
Muita gente está dizendo que antes da gente conseguir controlar a Covid-19 mesmo com a vacina, o mundo pode passar por um período de endemia, né? Muitos pesquisadores estão dizendo que os números mostram que a gente pode sim conseguir sair do estado pandêmico, né? Que é esse espalhamento global, e entrar num estado endêmico do coronavírus. O que é que isso significa? É definidor para como a gente vai lidar com o coronavírus no futuro?
Nara, essa também é uma questão que é fundamental, porque a gente às vezes vê esse termo e não se prende nessas diferenças, né? A gente vê muito falar sobre epidemia, pandemia e endemia. Na epidemia é quando a gente tem um surto de uma determinada doença em um determinado local, né, muito acima do que a média, digamos, daquela região, daquele país, daquele local, está acostumado. A pandemia é quando a gente vê a epidemia numa proporção mundial, que é o que aconteceu agora com o novo coronavírus, o Covid-19, né, em que a gente vê o mundo todo sofrendo com esse problema. A endemia, já por sua parte, é quando a gente tem uma determinada doença ou determinadas doenças que já se sabe que em determinados locais, em determinadas localidades, a partir de outros fatores específicos ou a partir de algum motivador, a gente vai ter a presença constante daquela doença. Não é uma surpresa, né? Por exemplo, o exemplo que eu mais gosto de falar sobre endemia é a dengue, né? O Brasil é um país que vive sobre endemia, né? Quando a gente fala com relação à dengue. Por quê? Ela está presente sempre, anualmente, tem anos que aparece mais, tem anos que aparece menos, mas ela está sempre presente, e a gente já sabe que ela vai aparecer naquele começo, nas primeiras semanas, nos primeiros meses do ano, na realidade, que tem a ver com as chuvas, que aparecem também em maior intensidade. Enfim, a dengue é uma doença endêmica, é uma doença séria, é importante sempre reforçar isso, né? Termina que as pessoas às vezes se preocupam um pouco menos porque ela se torna corriqueira, né? E esse é o risco que a gente corre também com relação à Covid, né? Cada doença que a gente que entra numa endemia, ela tem uma característica própria. A gripe também tem suas características endêmicas em nosso país, em vários locais do mundo, na realidade, e cada uma delas a gente lida com uma forma, né? A dengue, a forma que a gente tem hoje melhor é de combate ao mosquito, são as campanhas de combate ao Aedes. Já com relação à gripe, o que é muito reforçado é a vacina, né, que aparece anualmente, exatamente pensando um pouco antes do período onde acontecem mais os casos de gripe no nosso país. A campanha de vacinação, ela não acontece sempre na mesma época do ano, por acaso. Tem um sentido ali pensado com relação a isso. Com relação à Covid-19, vai ser a mesma coisa, né? A gente não sabe ainda, Nara, para ser justo, para ser certo, se a Covid-19 vai ganhar uma característica endêmica ainda no Brasil. Há muitos indícios, muita gente que pesquisa que aponta essa possibilidade. Mas é cedo ainda para a gente falar com relação a isso. Mas o fato é, me parece que é muito, muito, muito concreto que a gente vai precisar conviver com a Covid-19, sim, que não vai ter uma vacina ou alguma medida que vá extingui-la completamente da nossa realidade, né? E aí, como vai ser a nossa convivência com essa Covid-19? Aí a gente vai aprender, vai estudar, vai depender de muita observação pela frente. Eu dou um palpite que é o uso de máscara. A gente provavelmente ainda vai passar muito tempo usando máscara, mesmo nos dias de calor, nada, como esses dias atualmente. É ruim, às vezes incomoda, mas é uma questão de necessidade. A gente vai precisar fortalecer essa prática, porque está comprovado que ela é uma das que ajuda. Provavelmente vão surgir outras questões, mas por hora é isso. É apostar nessa observação, na ciência, e vendo o que a gente vai aprendendo ao longo do tempo.
Ari, eu agradeço muito a participação aqui no quadro, mais uma vez. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade e boa semana para você.
Você também, Nara, para todo mundo que nos ouve, e até semana que vem.
Como a gente sempre reforça no nosso boletim, não deixe de aplicar as medidas de proteção. Enquanto a vacina não chega, use máscara, evite aglomerações, higienize sempre as mãos e, se puder, fique em casa. Se você quiser conferir as outras edições do boletim, entra no nosso site radio.brasildefato.com.br e clique em podcasts. Lá você encontra todo o material do quadro e também os outros podcasts produzidos pela nossa equipe.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente vai chamar mais uma vez a repórter Lu Sudré. Dessa vez ela vai trazer a atualização dos casos de Covid-19 aqui no Brasil. Qual é o balanço do fim de semana, Lu?
Olá, Nara. Bem, o Brasil alcançou a marca de 146.352 vítimas fatais do novo coronavírus neste domingo, dia 4 de outubro. Segundo dados divulgados pelo CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, 367 mortes foram registradas nas 24 horas entre sábado e domingo. O número total de infecções é de 4.915.289, sendo que 8.529 casos foram registrados no último período. No sábado, dia 3, São Paulo, o estado mais afetado pela pandemia, ultrapassou 1 milhão de contaminações. Atualmente, o estado contabiliza 1.003.902 infecções e 36.178 óbitos. A Bahia aparece em seguida, com 315.440 casos confirmados e 6.925 mortes. Minas Gerais é a terceira unidade da federação com mais contaminações e registra atualmente 307.199 diagnósticos positivos e 7.643 vítimas fatais. O Rio de Janeiro registra 271.701 casos e é o segundo estado com o maior número de mortes. São 18.769 vidas perdidas em razão da Covid-19 no estado. Ceará, Pará, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Sul já passaram as 200 mil infecções pelo vírus. Os estados com menor índice de contaminação são o Amapá, com 48.628 pessoas infectadas e 716 mortes, e o Acre, com 28.672 infectados e 667 óbitos registrados. Outro tema que foi destaque neste fim de semana, Nara, é a saúde de Donald Trump. Após testar positivo para a Covid-19, o presidente dos Estados Unidos foi internado na última sexta-feira no Hospital Militar Walter Reed. O republicano tem apresentado boa resposta ao tratamento e pode receber alta nesta segunda-feira, segundo os médicos que o acompanham. Em entrevista coletiva neste domingo, Sean Colen, médico da Casa Branca, afirmou que Trump teve 2 episódios de queda na saturação de oxigênio, mas não apresentou gravidade em nenhum momento. Ele precisou receber oxigênio suplementar pelo menos 1 vez. Um novo tratamento com o uso de dexametasona, medicamento indicado pela Organização Mundial da Saúde para casos severos da Covid-19, também foi iniciado. Após receber alta, o republicano deve continuar o tratamento na Casa Branca. Fico por aqui, Nara. Uma ótima semana para você e para todos os nossos ouvintes. Um abraço e até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Boa semana para você, Lu, e até amanhã. Bom, a pandemia do coronavírus modificou um monte de hábito da gente, né? Tem quem nunca tenha se arriscado na cozinha antes de precisar fazer o isolamento e agora faz receitas complexas para a família inteira. Outras pessoas aprenderam a tocar instrumentos, descobriram que conseguiam fazer trabalhos manuais, estão cuidando da horta. Isso sem falar nas pessoas que não tinham muita intimidade com celular, computador, precisaram se aventurar na internet. Mas olha só, nem todos os hábitos dessa pandemia são bons. Segundo uma pesquisa feita pela Organização Pan-Americana de Saúde, houve aumento do consumo abusivo de álcool entre pessoas com idades de 30 a 39 anos. Vamos saber o que mais diz esse estudo na matéria da repórter Bianca Paiva, da Rádio Nacional.
O consumo abusivo de álcool durante a pandemia da Covid-19 aumentou 35% entre as pessoas na faixa etária de 30 a 39 anos. Já 40,8% dos mais jovens, com idade entre 18 e 29 anos, diminuíram a frequência e a quantidade de bebida alcoólica. Os dados são da pesquisa feita pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, por meio de um questionário online entre 22 de maio e 30 de junho. Foram 12 mil entrevistados de 33 países da América Latina e Caribe, a maioria do Brasil, 30,8%. Para Erika Sil, vice-presidente do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, esse resultado, no entanto, não sinaliza uma tendência de queda no consumo de álcool entre os mais jovens.
A pesquisa indica que, especificamente neste período avaliado, 40,8% dos entrevistados de 18 a 29 anos diminuíram a frequência desse comportamento de uso nocivo. No entanto, 23,3% dos jovens dessa faixa etária aumentaram e 23,9% não mudaram. São dados interessantes que podem ser decorrentes do contexto usual do consumo de álcool nessa população. Geralmente em festas, eventos de celebração, que acabaram limitados durante a pandemia.
A pesquisa da OPAS também mostra um crescimento da frequência do consumo de álcool ilegal e informal, que costumam ser mais baratos e com maior teor de etanol. Subiu de 2,2% para 4,9% por mês e de 1,9% para 3% semanalmente. Erika Sil alerta que a ingestão desses tipos de álcool pode ser prejudicial à saúde. Outro indicador da pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde é a relação entre o maior consumo de álcool e o aumento de sintomas emocionais, como ansiedade, irritabilidade e insônia durante a pandemia do novo coronavírus.
Isso pode estar associado ao uso dessa substância para lidar com as questões emocionais. Nós passamos por um período tão difícil em que esses sentimentos estão mais presentes e cuidar da saúde, tanto física quanto mental, deve ser uma prioridade. E isso deve ser refletido também no controle do consumo de álcool.
Para o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, levantamentos como esse servem para traçar os cenários do consumo do álcool durante a pandemia, ajudar a instituição a atuar para minimizar os impactos na saúde e estimular a criação de políticas públicas. Com produção de Wesley Cerqueira, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
O período está muito difícil para todo mundo. Acho que ninguém esperava ficar 7 meses em isolamento social, vendo tanta gente perder a vida para o vírus. Sentimentos como tristeza, ansiedade ou estresse podem aparecer, mas a gente reforça aqui a importância de buscar ajuda profissional, caso você perceba que está saindo do controle. Vamos continuar falando sobre saúde aqui no Bem Viver. Hoje, 5 de outubro, começa a campanha de multivacinação em todo o país. O foco é a prevenção do sarampo e da poliomielite, doença também conhecida como paralisia infantil. A população tem até o dia 30 de outubro para procurar um posto de saúde e se vacinar. E a gente lembra, esse ano o Brasil não atingiu as metas para as principais vacinas indicadas para as crianças. Isso tem motivado diversos alertas das autoridades em saúde. Covid. Eu reforço aqui que todas as vacinas do nosso calendário são disponibilizadas de graça pelo SUS. É só ir na unidade de saúde para receber a dose. E esse cuidado não é somente com você que está tomando a vacina, mas também com a saúde coletiva, porque você pode se tornar um vetor de doenças por não estar imunizado. A gente vai continuar falando de saúde, agora eu vou dar uma de mãe aqui, lá vem uma pergunta daquelas que deixam algumas pessoas constrangidas e até preocupadas. Você sabe quantas horas por dia você fica na frente do computador ou do celular? A luminosidade emitida pelo equipamento pode afetar a qualidade do sono, por exemplo. Você já sentiu isso? Depois de ficar muito tempo usando o celular um pouco antes de dormir? Quanto mais você usa o aparelho perto da hora de ir para a cama, mais chance tem de ter o seu descanso afetado. Vamos entender melhor as consequências na reportagem da Rádio Universitária UFMG.
Vamos conversar com a médica oftalmologista Luciana Barbosa Carneiro. Olá, doutora Luciana. Obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
Olá, pessoal da Rádio Universitária. É sempre um prazer poder falar com vocês e trazer esclarecimentos à população sobre a saúde visual.
Como esse brilho de tela prejudica a saúde ocular?
Em tempos modernos, temos a chamada síndrome da visão do computador, que depende do tempo de exposição a essa tela. A pessoa pisca menos vezes os olhos, levando ao olho seco, cansado, olho vermelho, com ardor nos olhos.
O que o usuário pode fazer para minimizar os riscos de um problema nas vistas causado por essa iluminação das telas?
Você, usuário de computador, de tablet, smartphone, pode parar um pouquinho para tentar piscar mais vezes os olhos. Colocar um umidificador próximo ao local de trabalho ou de estudo. Existem também os filtros para a tela de computador, para diminuir o brilho, e com filtro para luz azul, protegendo assim os seus olhos.
Esse brilho de tela também pode influenciar o sono de forma negativa?
O brilho da tela do computador, celular, tablets, smartphones, pode acabar prejudicando o sono do usuário que fica exposto durante muito tempo ao aparelho, porque compromete a produção do hormônio responsável pelo sono, a melatonina. Este hormônio avisa ao cérebro que é hora de dormir. Ele relaxa o corpo e induz o sono. A produção deste hormônio é prejudicada pela presença de luz e equipamento eletrônico. O ideal seria desligá-los uma hora antes de dormir.
As crianças de hoje têm muito contato com telas, mais que as gerações anteriores. Isso pode também trazer danos mais precoces à visão e até mesmo relacionados a questões hormonais?
Os trabalhos científicos mostram que o uso contínuo de computadores, tablets, smartphones aumentam a miopia nas crianças. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia recomenda que estes aparelhos sejam usados apenas em crianças acima de 2 anos e que em crianças de 2 a 4 anos seja usada apenas uma hora por dia. Além disso, que essa hora seja fracionada, ou seja, parar algumas vezes e fazer outras atividades. Posteriormente, voltar a usar estes aparelhos. O uso excessivo dessas telas aumenta a quantidade da serotonina, que é um hormônio que aumenta o comprimento do olho. Ele cresce mais, aumentando dessa forma a miopia. A orientação seria brincar ao ar livre. Porém, em tempos de pandemia, as crianças têm aula no computador praticamente o dia todo. O recomendado seria tentar fazer intervalos, parar um pouquinho, levantar da cadeira, olhar no horizonte através da janela, depois voltar às atividades escolares.
Em que campanhas que promovem a saúde auxiliam na prevenção de doenças?
As campanhas auxiliam na prevenção da cegueira ocular à medida que a informação pode levar ao diagnóstico e tratamento precoce. Nessa pandemia, as doenças oculares temposensíveis, ou seja, aquelas que não podem esperar, devem continuar com o seu tratamento. Exemplo, doenças da retina, como a retinopatia diabética, que é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Esses pacientes podem ficar tranquilos porque nós estamos tomando todos os cuidados que os órgãos sanitários e de saúde preconizam. Podem continuar o seu tratamento de forma segura para preservar a visão de todos os envolvidos.
Nós conversamos com a médica oftalmologista Luciana Barbosa Carneiro. Ela falou sobre como o brilho de tela presente em equipamentos eletrônicos pode afetar a saúde dos olhos. Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Universitária da UFG e até uma próxima.
Quem estava dando uma olhada no celular enquanto escutava o programa deve ter parado, né? Brincadeiras à parte, é muito preocupante o que a médica trouxe. É séria a questão. Eu sei que é automático a gente mexer no celular, ficar nas redes sociais, passar o tempo, mas o hábito pode trazer uma série de prejuízos à nossa saúde, então vale bastante a reflexão para a sua rotina.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Tá na hora de pegar papel e caneta. Vamos ouvir o quadro Comida de Verdade. Eu sempre falo que adoro esse momento, anoto as dicas e tento aplicar na mesma semana que eu escuto. No programa de hoje, a dica que a cozinheira Letícia Massula vai trazer é com abobrinha. Vamos conferir.
Comida de Verdade.
Alô, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Aqui é Letícia Massula, cozinheira de Pirinópolis, Goiás. A receita que eu quero ensinar hoje vem acompanhada de conselho. É o famoso 2 em 1. Pega aí a ideia. E se, em lugar de falar abobrinha, a gente comesse as danadas? Imagina que legal. Bateu aquele comichão de pré-julgar, julgar, propagar mentiras ou ódio, em lugar de ir para o grupo do Zap, passar a bobagem adiante, a gente corre para a cozinha e prepara uma abobrinha. E depois come. Se lambuza e fica feliz. E quando tá assim, felizinho, em geral a gente não fala bobagem. Sabia? Pois é. Faz assim, ó. Corte a abobrinha bem fininha no laminador. Polvilha de sal e deixa desidratar em uma peneira por cerca de 30 minutos. Seque as lâminas com papel toalha para eliminar o excesso de líquido que elas vão soltar. Pode ser um pano de prato também. Pique o alho em micro cubinhos. Coloque uma frigideira com azeite e deixe aquecer em fogo bem baixo, sem ferver, até o alho ficar cozido e o azeite perfumado. Em uma travessa, dispõe as lâminas de abobrinha em camadas e rega cada uma delas com esse azeite. Polvilha de pimenta seca em pó. Hortelã cortada bem fininho ou tomilho. Eu deixo na geladeira uns 2 dias pegando gosto antes de comer. Mesmo tempo que a gente deve refletir antes de falar uma bobagem. Essa abobrinha vai bem com tudo. Pão, arroz, macarrão e ainda por cima é a melhor cobertura para pizza. Só não combina com preconceitos de qualquer natureza. Até a próxima. Beijocas e abobrinhas.
Comida de verdade.
E aí, gostou da receita? O processo de preparar é meio complicadinho, né? Mas o resultado acho que tá valendo o esforço. Como a Letícia falou, vamos utilizar o momento de preparo um pouco mais longo para refletir. Eu já comentei aqui no programa algumas vezes que eu tenho uma horta em casa, né? É uma experiência muito legal ter esse contato com a terra e com o alimento que a gente consome. Eu já aprendi muito nessa lida diária, inclusive tem ensinamento que eu levo para a vida. Bom, talvez você tenha a sua horta em casa ou de alguma maneira entenda o que eu estou falando, porque cuidar da terra pode ser uma tarefa muito desafiadora. Dependendo do manejo que você aplica, o solo pode perder produtividade e ficar menos fértil. Isso é muito comum dependendo do tipo de agricultura que é aplicado naquele espaço. Eu estou falando tudo isso porque a gente tem agora uma reportagem que fala justamente de um terreno que parecia que não dava nada, uma terra que foi usada para plantação de capim para alimentar um gado que tinha ali perto, mas sofreu uma mudança drástica só por causa do tipo de manejo do solo. Sabe o que aconteceu? Começou a ser implementado o sistema de agrofloresta. A gente já falou algumas vezes aqui no programa desse assunto. Para entender tudo isso que eu estou falando, vamos ouvir a reportagem sobre essa experiência que aconteceu no interior da Bahia, na cidade de Barra. A locução é de Luísa Vilela.
Momento agroecológico.
O Brasil é o homem que tem sede, ou que vive da seca do sertão? Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai, o que vem na contramão?
A comunidade dos Baixões, localizada no município da Barra, na Bahia, foi por muito tempo área de plantação de capim, que servia de pasto para o gado. Com tantas dificuldades, como a falta de água e de estrutura, a agropecuária não durou muito por lá e abandonou o local com um solo praticamente inutilizável. Além do solo, o ambiente também é complicado para a produção e para a vivência dos agricultores. O período de estiagem dessa região dura cerca de 8 meses e a temperatura média é de 28 graus Celsius, mas chega facilmente aos 40. Tiago Arunello, morador da comunidade dos Baixões e agricultor especializado em agroflorestas, comenta que a realidade do solo era de pouca recuperação.
O que a gente tem hoje aqui é uma realidade de muita terra improdutiva, de terra sendo transformada em deserto, né, quase desertificando. A gente teve que buscar alternativas de geração de renda, de manutenção, né, dessa renda das famílias, que 80% eram criadores de gado. Apesar de não ser tantas cabeças, mas cada família, cada agricultor familiar ainda tem, na verdade, de 30 a 60 cabeças de gado. Além de criar outras coisas também, galinha, porcos, etc., e plantar um pouco. Mas a principal fonte de renda seria da pecuária.
Através da Associação de Agricultores e dos próprios moradores da comunidade, o Minha Casa e Minha Vida Rural, pelo PNHR, Programa Nacional de Habitação Rural, garantiu casas de tijolo com segurança e saneamento básico às famílias mais carentes. Partes do projeto técnico-social prevê atividades de geração de renda para essas pessoas, e foi daí que saiu a ideia para fazer os quintais agroflorestais. Rafael Seibel, da consultoria ambiental Positiva, explica que as agroflorestas são construídas por meio da agricultura sintrópica, em que uma espécie de planta ajuda a outra, em um mesmo terreno.
A agrofloresta é um modelo, um conceito, na verdade, muito simples de unir a produção de alimentos com floresta, né? O produto final de uma agrofloresta é a floresta. E o modelo que ele passou a usar para cultivar essas agroflorestas, essas produções de alimentos, justamente foi chamado de agricultura sintrópica. A maior parte da nossa agricultura, a base dos químicos, dos venenos, dos combatentes aí de pragas, insetos e tal, a agricultura orgânica convencional, que garante que não usa nenhum tipo de adubo químico, de fertilizante químico e tal, e a agricultura sintrópica, que imita, né, esses saberes, esses movimentos da floresta.
Por meio das agroflorestas, a comunidade começou a construir quintais agroflorestais nas casas de famílias residentes. Os quintais não só trouxeram uma alimentação mais saudável, como também geraram renda aos moradores, já que a produção restante passou a ser vendida em uma feira da cidade. Nilda, presidente da Associação dos Agricultores da Comunidade do Baixão, comenta que a feira foi importante para trazer renda e diversidade.
O pessoal que está com nós, da associação, as mulheres, os homens, eles plantam seus hortaliços e traz para vender nessa mini-feira e vende, acaba vendendo tudo. Logo é um produto natural, né? Nós não usamos veneno.
A produção é variada, de frutas típicas da região, como o umbu e a xixá, a legumes mais comuns e hortaliças. Isso, claro, com algumas particularidades.
Esses quintais agroflorestais têm algumas particularidades. Não pode ser utilizado plantas de grande porte, porque vão estar muito próximas das casas, né? São inseridas culturas anuais, são ervas que têm que ser plantadas e replantadas todo ano, como feijão, milho, essas que todo ano têm que ser renovadas. Hortaliças, que também todo ano abacateiro, das hortaliças e algumas árvores frutíferas também.
Um local semiárido pode ser reformado e voltou a gerar vida. Os quintais agroflorestais podem ser feitos em qualquer lugar, com qualquer clima. Basta ter disposição. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
É muito incrível o que a agrofloresta é capaz de fazer, né? Ainda mais a capacidade que esses agricultores têm de reverter situações como essa. Imagina, um solo que não dava nada. Depois de muito cuidado e dedicação, o mesmo espaço virou um local muito fértil, onde nasce de tudo. Muito legal. Para fechar o programa em grande estilo, vou chamar ele, um dos personagens mais queridos do Bem Viver, Moza Benedito. Você que escuta a gente sabe da fama, né? O grande contador de causas. Moza foi por muitos anos geógrafo e jornalista, viajou o Brasil inteiro exercendo essas profissões. Isso garantiu histórias singulares que sempre contam muito da regionalidade do nosso país, além de proporcionar umas boas risadas. O que Moza vai contar hoje para a gente tem a ver justamente com esse histórico de vida que eu estava contando para vocês. A coluna é sobre as particularidades de cada estado do país. Vamos ouvir e ver se você concorda com as análises que ele traz.
Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Quando você ouve falar do estado do Amazonas, o que lhe vem à cabeça? Em Minas Gerais e Bahia? Estou perguntando isso porque conheci um sujeito que tem um pensamento esquisito sobre alguns estados brasileiros. Quando penso no Pará, por exemplo, a primeira coisa que pode me vir à cabeça é o sotaque curitibano, floresta da Araucária quase totalmente devastada, as cataratas do Iguaçu, o trem que desce de Curitiba para o litoral mostrando paisagens maravilhosas, a comida chamada barriado e outras coisas muito curiosas. Mas esse sujeito, quando falei do Paraná, pensou logo no contrabando de cigarros paraguaios. De Minas Gerais, eu me lembro das montanhas, do sotaque maravilhoso das mulheres da região de Belo Horizonte, dos doces, da carne de porco, das cidades históricas, das expressões uai e trem. Mas para ele, Minas Gerais é o lugar de onde vieram empregadas domésticas dos seus pais e avós. Fiquei brincando, provocando, falando de estados e ele dando suas opiniões. Nenhuma correspondia às minhas. Da Bahia, pensei que ele ia falar de capoeira, do cacau, do acarajé, mas ele se lembrou dos gaúchos que plantam soja no oeste do estado e tomam chimarrão naquele calor brabo. Do Amazonas, não falou da borracha, da Zona Franca de Manaus, da grandiosidade da floresta e dos rios, do Guaraná. Lembrou só dos índios. Quando eu falei que Manaus é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, com uma indústria muito moderna, ele torceu o nariz, com cara de quem acha que a capital amazonense é uma grande aldeia. Bom, isso me inspirou para procurar um texto que vi há tempos e acabei achando no livro Adagiário Brasileiro, do escritor Leonardo Mota, em que ele colocou um texto anônimo escrito logo depois da proclamação da República, falando de características de todos os estados brasileiros da época, menos do Espírito Santo e de Santa Catarina, que não sei por que ficaram de fora. É assim: em São Paulo para café, Ceará para valentão, Piauí para vaca brava, Pernambuco para baião, Rio Grande para cavalo, Paraná para chimarrão, em Minas carne de porco, Rio de Janeiro eleição, Alagoas povo macho, Mato Grosso para brigão, Amazonas para borracha, Paraíba para algodão, para castanho Pará, para arroz ou Maranhão, Bahia para mulata, Sergipe cana e feijão, no Rio Grande do Norte, jerimum e violão, em Goiás moça bonita e rapaz sem coração.
Você ouviu o escritor Moza Benedito, geógrafo e contador de causos.
Maravilha, com essa o Bem Viver desta segunda-feira, 5 de outubro, vai ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta com mais uma edição. Você ouve a gente às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir o programa também nesse mesmo horário no site radio.brasildefato.com.br e por uma grande rede de emissoras que está com a gente, transmitindo Bem Viver em diversos municípios e em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí.
Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. E completam a nossa rede, a Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, que está no site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, que está na página radiopalermo.com.br. E também de São Paulo, a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM. Para todo mundo que está ouvindo a gente, pelas emissoras parceiras, um grande abraço, muito obrigada pela sua audiência. Um abraço também para as equipes das rádios que estão com o Bem Viver. E para quem gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã, terça-feira, para mais uma edição do programa. Nós vamos estar te esperando, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.